Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas 9, versículo 46. Lucas 9, 46. Estamos chegando no final daquelas dezenas de características de um verdadeiro discípulo de Jesus. A ideia não é que você fique com um fardo sobre as costas. Nossa, quanta coisa tem que fazer. Mas que você tenha esses insights daquilo que Jesus espera de nós, espera de você. E que seja com prazer, com alegria. E só por Jesus, mas isso Ele faz por nós, nos ajuda e nos empurra na direção daquilo que Ele mesmo nos ordenou. Lucas 9, 46 nos diz assim: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Simplesmente os discípulos revelam aquilo que está no coração deles e que com certeza está no seu, está no meu também. O desejo de se comparar com os outros. Quem já se comparou para saber quem era maior? Só eu? Dois, três? Nunca ninguém foi tentado a num grupo assim falar: como eu estou aqui, né? Estou na média, sou maior, sou menor. Isso está no nosso coração. E os discípulos não escaparam disso. A gente quer ser grande. No mínimo, a gente quer ser igual ao maior do nosso grupo, lá na escola. A gente não quer ficar por baixo, certo? Desde uma criança, né, quer mostrar que é alguém, até um adolescente, até um adulto de formas disfarçadas, né, mas no trabalho também, a necessidade de mostrar que é grande. E o nosso coração fica contente com aplausos, com tapinha nas costas: meu, você é o cara, você é bom, nossa. De vez em quando a gente quer mostrar a nota que tirou assim para todo mundo ver, né, olha aqui, ó, né. Quando a nota é ruim, ninguém mostra, percebeu? Né? Ou também tem aqueles que mostram, mas que estão desejando a mesma coisa, né? Mas nós vamos chegar lá. Todo mundo gosta de um aplauso, de um reconhecimento. Está no nosso coração. Mas um discípulo de Jesus, ele não se compara para saber quem é grande. Só que tem uma outra forma também. Quando a gente não consegue ser grande no nosso meio, o que que a gente faz? A gente tenta rebaixar os outros. A gente tenta diminuir alguém que está sobressaindo, a gente põe lá para baixo, porque assim destaca um outro. E a gente quer entrar nisso, né? Então, quando a gente não consegue, por incapacidade, por, enfim, um monte de coisa que a gente não vai conseguir mudar, a gente tenta, então, rebaixar e diminuir os outros, mas com o mesmo desejo de ser grande, minimizando os nossos erros, valorizando os nossos feitos. Quando tem alguma coisa boa, né, conta pelo menos para uns 3 ou 4, né? Mas aí tem uma outra forma, quando de repente nada disso funciona, aí a gente pode querer se tornar grande se fazendo de vítima. E aí a gente começa a se fazer de coitadinho, de vítima, porque não dá para a gente ser grande, não dá para a gente rebaixar os outros, então vamos fazer um pouquinho de cenário de comiseração, porque alguém vai vir e vai falar: não, não é assim, né? Vai dar um abraço, vai dar uma tapinha nas costas: não, levanta, você não é assim, eu te enxergo de tal jeito. E aí você quer ganhar os aplausos se fazendo de coitadinho. No final, o nosso coração deseja se colocar em destaque e ter aí algum troféu e se colocar numa posição de grande. Nosso coração é danado, ele é enganoso. O diabo tentou ser igual a Deus. Tentou, queria ser mais que Deus. O que aconteceu com ele? Se deu bem? Foi expulso do céu de Deus. Está no coração do homem, da humanidade. Pula agora para o capítulo 22, Parece que os discípulos demoraram a entender. E se a palavra de Deus nos fala de novo desse mesmo assunto, é porque tem alguma coisa no seu e no meu coração que Deus quer arrancar. Olha só no capítulo 22, no versículo 19, todo mundo em harmonia, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. 22, 20, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. De novo, já no final do ministério de Jesus, de novo, uma discussão depois da ceia, durante a ceia, para saber quem era o bambambam entre eles. Me ajudem, quais eram os critérios que passavam pela mente dos discípulos para se comparar, para saber quem era o maior? Me dê algumas ideias. Quem tinha feito mais curas na última semana? Quem tinha expulsado demônios mais poderosos? Oi? Quem Jesus gostava mais? Oi? Quem falou mais de Cristo? Quem sentava ao lado dele? Percebe? Vocês têm ideias, né? Nosso coração, assim, vai dando ideias. É fácil, né? A gente saber o que nos motiva para a gente se comparar e se enxergar maior. E hoje, como é que seria a medição? Capacidade intelectual pode ser uma forma de se medir em relação a quem é maior naquele grupo, naquele determinado... em determinada comunidade, habilidades esportivas, talentos musicais, oratória, culinária, frequência aos cultos. Aí a dona Helga que sabe quem é grande aqui na igreja, né? Quem frequenta direitinho, né? Ela sabe quem é grande e quem é pequena aqui, se fosse essa medida. Quantidade de pessoas que cada um trouxe à igreja. Meu, fulano já convidou uns 20, eu não convidei nenhum, né? Fica quietinho ali. Quem faz mais caridade? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Se você já leu mais que 10, você é top, né? E o outro, coitadinho, que nem leu ainda uma vez, né? Então vai ser pequenininho. A gente vai, claro, pegar alguma coisa que a gente acha que é mais forte e querer vender, né, esse peixe, mostrar, deixar evidente. Mas o Senhor Jesus, ele responde, logo depois aqui da ceia, diz assim: mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Jesus está dizendo que a grandeza não vai ser mais medida por nada dessas coisas, mas pelo serviço. E não importa a posição, se você é governador, se é benfeitor, que era o nome que era dado para os que governavam, vai importar não mais a função, não mais a capacidade, mas se você está servindo. Então não importa se você ensina aqui na igreja ou se você lava os pratos lá na cozinha. Tanto uma coisa quanto a outra, se você serve, se você está naquela posição, naquela função, dizendo: estou servindo a Deus, você vai ser grande. Não vai ser mais o que você está fazendo, mas como você está fazendo, que vai determinar o seu tamanho diante de Deus e no reino de Deus. Quando você serve, você se torna pequeno e grande aos olhos de Deus. Se você canta aqui na frente, é visto por todos, ou se você traz uma flor que ninguém sabe que você trouxe, se você faz isso para o Senhor, não para aparecer, mas para servir, você vai ser grande. E Jesus está dizendo, não é mais nada disso, não é mais essa medida de quantidade, de intensidade, de cargo, de função, de capacidade, mas é se o teu coração está entendendo que onde Deus te colocou, porque Ele que coloca um para cantar, um para lavar e um para trazer as flores, sem Ele nenhuma dessas coisas seria feita. Mas se você está através disso, através desses talentos que Deus te deu, se você tem um coração de servo, aí você vai ser grande. Por isso não se compare, Não dá para comparar. No reino de Deus, os discípulos não se comparam, porque Deus deu para cada um dons diferentes, talentos diferentes, para servi-lo e servir a comunidade. Então, olhe alguém, puxa, graça de Deus que ele serve com isso, que ele persevere, que ele continue. Deus me deu outra coisa. E é o conjunto que é a beleza e que aparece a grandeza de Deus. E a gente pequeno, mas Deus vai olhar esses que servem com esse coração, vai olhá-los como grandes. Um sentimento de se achar maior não cabe mais a um discípulo verdadeiro de Jesus, um discípulo servo. Como é que Jesus responde lá em Lucas 9? Ele pegou uma criança. Pena que a gente não tem mais criança aqui. A Sofia não está aí. Ah, tem um Davizinho aí. Ele pegou uma criança, talvez que nem o Davi, colocou lá pertinho dele. E a palavra-chave aí qual que é? Receber. Olha o que ele fala. E lhes disse, quem receber esta criança em meu nome? A mim? Me recebe. Não, é isso? Quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. Quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Nós precisamos entender o contexto ali da época e o que representava uma criança. No tempo de Jesus, raramente alguém perderia tempo para conversar com uma criança. Quase ninguém dava atenção a uma menina ou um menino. Uma criança era socialmente desvalorizada. Não tinha importância. Tanto é que os discípulos, a certa altura, falaram, olha, não para de incomodar aí, né? E Jesus vem e fala, deixai vir a mim os pequeninos. Dificilmente alguém acolhia uma criança, sinceramente, em público, ainda mais, isso não acontecia. Mas quem acolhesse uma criança, então seria grande. Ele estaria demonstrando valor para aquele ser, que aos olhos de Deus também tem valor. Ele precisaria esquecer a sua posição social se ele falasse com uma criança. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, se vocês receberem uma criança, ou seja, quebrando talvez todo aquele cenário onde vocês vão dar atenção, então vocês vão ser grandes, porque vocês vão estar recebendo alguém que é considerado por todos como desprezível. Colocar-se à disposição de um ser que nem uma criança ou desprezível e dizer, eu estou aqui para te servir, isso seria grandeza aos olhos de Deus, com gentileza, com sinceridade. Jesus está dizendo assim, olha, se vocês acolherem uma criança que é tão rejeitada, tão desvalorizada, vocês vão estar me recebendo. E aí no final, a gente vê que é a mesma ideia, para receber uma criança que era vista desse jeito na sociedade, somente um servo, somente alguém que se colocasse pequeno, porque aos olhos dos outros ia aparecer, meu, ele está junto com gente desprezível, quer dizer, ele não é alguém importante. A grandeza, então, nesse caso, seria amar a quem não era amado, valorizar quem não era valorizado. Amar o desprezado é ser grande. Amar o não amado é ser grande. E Jesus pegou, então, visualmente, pegou essa criança, colocou ali e disse, olha, quem recebe uma criança que ninguém quer receber em público? Esse vai ser grande. E o tamanho valor que está me recebendo. Percebe? Que é de novo a atitude de amor, de uma atitude de servo. Quem sabe até se ajoelhar e se colocar na altura da criança. Eu pergunto para você, como discípulo, você tem valorizado os desprezados? Você tem dado um bom dia caloroso para a faxineira lá do seu prédio? Quantas e quantas vezes essa pequena atitude chama a atenção de dezenas de pessoas? Puxa, fulano, tem um carrão, tem não sei do quê, e me cumprimenta. Isso nos bastidores corre. O discípulo, ele não faz mais Ele não escolhe mais quem ele vai cumprimentar, quem ele vai amar e quem ele vai querer estar junto na foto para ficar bem. Você já gastou alguns minutinhos para conversar com o porteiro lá do seu prédio? Se interessar por ele? Ou você faz acepção de pessoas? Você é seletivo nos seus relacionamentos? Não, criança não, pobre não. Vou conversar com gente da minha classe. E Jesus está dando uma dura neles, depois volta lá e eles de novo estão se comparando. E Jesus está dizendo, menos, menos. E aqui com essa criança, ele deixa a ilustração evidente aos olhos dele. Ó, o que ninguém quer, eu quero e o meu discípulo vai querer também. Isso vai ser grandeza aos meus olhos. Você já convidou a segurança da sua rua para o seu aniversário? Você convidaria a faxineira para a festa de casamento? Dos seus 25 anos, 30 anos? Alguém que convive lá com você já há tanto tempo? Não, isso não é para ela. Como é que a igreja se porta? Como é que a gente vive com os desprezados? Todos nós temos tendência de separar, de segregar, de escolher o meu grupinho. Isso vale em todas as... o trânsito em todas as camadas. Mas um discípulo, ele já não olha com os olhos humanos, mas ele olha com os olhos espirituais, os olhos do Senhor Jesus, que consegue enxergar aquela alma tem uma importância. Jesus morreu por ela igualmente, precisa do mesmo Salvador. Jesus fez isso com as pessoas, com os mais simples, com os mais pobres, os mais ricos, com iletrados. Ele considerou toda a vida, toda a alma como preciosa. E ele se deu. E ele espera que você que diz ser discípulo, eu que quero ser discípulo, que eu também tenha essa mesma atitude. Isso é fundamental para cumprir a missão. Para cumprir a missão de ir de fazer discípulos, amar a todos, amar o nosso próximo. Experimente fazer isso, voltando para casa, cumprimentar os que não são cumprimentados, a dar uma atenção para quem não recebe atenção. Você vai ver que como Deus nos dá conexão com as pessoas e aparece aquilo que é importante mesmo, que são as necessidades da alma. Uma terceira característica, versículo 49 a 50. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proibais, pois quem não é contra vós, outros, é por vós. O que está pegando aqui? Ah, eu preciso dizer uma outra coisa em relação aos desprezados. Aos olhos de Deus, nós somos assim, completamente desprezados por causa do pecado. Ele nos ama. Mas assim, a gente não tem nenhuma dignidade para se apresentar diante de Deus Santo. Mas o Espírito Santo, ele vai e nos convence, e nos apresenta para Jesus. Fala assim, você tem que se arrepender. Aí ele nos leva para Jesus. Jesus pega a gente e nos leva para o Pai. Percebe que a Trindade, ela age assim? Agiu com você assim? Você que não tinha nada diante de Deus. Você e eu somos o pobre diante de Deus. Somos o que não tem nada. Que ele não teria nenhum interesse de se aproximar e de ter relacionamento. No entanto, ele faz exatamente isso. Ele pega você e eu e quer nos conectar com Deus. E você e eu, como discípulos, também olhar para todos igualmente, para conectar essas pessoas a Deus. E aí não tem mais cor, não tem mais carteira, não tem mais altura, não tem mais inteligência. Tem simplesmente um ser humano pelo qual Jesus morreu. Mas João continua aqui e ele fica indignado porque tem gente expulsando demônios e essa gente não está com ele. Não está com eles, não faz parte do grupinho, não faz parte da ação bíblica. Um discípulo de Jesus, ele não tem mais um espírito bairrista, ou exclusivista, ou separatista, ou partidarista. Ele não acha que somente ele e com o grupo dele são os únicos certos. Senão a gente estaria dispensando toda a obra de Deus que acontece aqui do lado, acontece na outra cidade, a distante e no mundo inteiro. Quem somos nós para desqualificar a obra do Senhor que acontece em toda parte? Os discípulos de Jesus são milhares. E tem bons discípulos por toda parte. Tem aqueles que se passam por discípulos e que não são, mas isso tem em toda parte também. Tem aqui e tem fora. Se Deus está trabalhando em algum outro lugar, com métodos que nós diríamos, ixi, não gosto, mas quem somos nós para desqualificar? Veja que eu não estou falando que pessoas que estão trabalhando com outro Cristo, um outro Evangelho, estou dizendo de formas diferentes, métodos diferentes que não estão, que a gente não conhece. Se você vai na África, você vai ver uma igreja se cultuando a Deus um pouco diferente do que nós aqui. Né? No entanto, eles têm o mesmo Jesus, o mesmo Evangelho, algumas práticas diferentes. Então não estou dizendo da essência, mas estou dizendo de modos e formas, e de formas culturais também diferentes. A igreja de Cristo, e Deus continua usando recém-convertidos, imaduros na fé, para fazer o que Ele tem para fazer. Inclusive Ele usa neófitos, gente que acabou de se converter, que ainda tem os seus pecados, para que ele seja engrandecido. Aí você olharia, não, mas ele, outro dia eu vi ele mentindo, ah, então isso que ele fez para o Senhor, isso está desqualificado. Não, João aqui tá querendo dizer assim, não é só quem está gente com Jesus é que está certo? Jesus falou, não, quem não é contra vós outros é por vós. Ou seja, tem outros, talvez um discípulo de João Batista, talvez um próprio discípulo de Jesus que depois o abandonou, mas que voltou, não sabemos. Mas tem gente, em outra parte, sendo utilizada igualmente, utilizada por Deus igualmente, para aquilo que Deus quer fazer. Inclusive no capítulo 11 de Lucas 23, também Jesus diz, quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Isso é uma das belezas do corpo de Cristo, espalhado por este mundo. Pessoas com jeitos diferentes, com, enfim, culturas cristãs diferentes, mas fazendo a mesma obra de Deus, a igreja dele. Alegre-se com a obra de Deus. Você consegue se alegrar com o que Deus está fazendo em outras partes? Eu não estou dizendo com isso que você gostaria de ser membro lá ou frequentar essas igrejas, mas você consegue enxergar que existe um reino bem maior onde Jesus está atuando e está trabalhando. Isso é lindo. Você consegue reconhecer a igreja de Cristo como sendo maior do que a nossa comunidade aqui? Mas o que a gente deve fazer então quando a gente vê que existe a obra de Deus em alguma parte, diferente daquela onde estamos, ou mesmo onde estamos, mas tem alguns erros? Então abra sua Bíblia em Atos 18. Deus, com isso, Jesus com isso, não está pedindo para que a gente feche os olhos aos problemas, talvez até heresias, mas que a gente participe, porque estamos no mesmo reino, que a gente participe alertando, exortando, não criticando. O que João está aí lá no coraçãozinho dele é que ó, tem que mandar esse cara parar. Não, mas talvez tenha alguma coisa para ser corrigida. Atos 18, versículo 24. Diz assim, e Jesus, nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Esse Apolo a gente conhece, um homem eloquente, um homem que estava fervoroso para falar de Jesus, mas ele ainda não conhecia toda a revelação, toda a escritura. Só conhecia o ensino, o arrependimento, segundo João. E aí Priscila e Áquila perceberam, não mandaram ele calar a boca. Não, meu, já mudou, agora Jesus já veio, você está indo lá atrás. Para com isso, vem aqui, senta que nós vamos dizer como é que a gente faz. Não, fala assim, puxa, tem alguém, mas está faltando alguma coisa. Ele não percebeu que tem ainda alguma coisa que ele não está obedecendo, não está seguindo. Chamaram e discipularam, fala assim, olha, mas tem, agora Jesus veio. E aí o texto continua, e Apolo então vai agora com, entendendo que tem Jesus e tem esse batismo, e aí depois as coisas acontecem. Mas um pouquinho mais para frente, a mesma coisa, no capítulo 19. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Era ao todo uns 12 homens. Então há um investimento aí nesses 12 homens, por parte de Paulo, para que eles entendessem que tem mais alguma coisa. E a gente deveria olhar essa igreja toda, outros irmãos e irmãs em Cristo, talvez você tenha na escola, talvez tenha no trabalho, e em vez de a gente brigar ou criticar, mas ajudá-los e compartilhar aquilo que nós sabemos das Escrituras para que Cristo seja ainda mais visto e engrandecido. Então cuidado para não nascer um espírito de exclusivismo, de separação. Claro, não vai fechar os olhos àquilo que não está de acordo com a palavra, aos erros doutrinários, mas alegre-se por aqueles que estão caminhando nessa direção de Cristo ser pregado, ser anunciado e a salvação aí através unicamente da obra redentora de Jesus. Isso não quer dizer que todos que vão usar o nome de Jesus sejam salvos. Aqui a gente não sabe. João não falou quem era esse que expulsava. Se é aquele de Mateus 7, como Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Então tinha gente também que expulsava, que curava em nome de Jesus, mas lá no final diz Jesus, eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que não viviam no Evangelho, apesar de usar o nome. Então vai ter isso também. E Deus vai nos dar discernimento a respeito disso. Mas o verdadeiro discípulo, ele não tem espírito exclusivista, mas ele tem espírito de corpo. Consegue enxergar essa beleza. Você enxerga isso? Você consegue enxergar outras pessoas que estão com o mesmo amor por Deus e pelo próximo, com o qual você pode orar, com o qual você pode sentar e se estimular na mesma direção para amar mais e fortalecer e quem sabe participar desse processo que é a missão de fazer discípulos? Quantos já de fora daqui já não foram bênção e interferiram na minha vida? Glória a Deus por isso. Quantos você não fez isso com pessoas que nunca vão pisar aqui? Isso é lindo demais. Quando a gente tem essa visão de que a gente é útil, mesmo com pessoas que talvez eu não conheça tão de perto, que não faça parte, que não segue conosco, como o João disse. Vamos voltar lá para Lucas. Lucas 9:51. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. O que, que é isso? Desse momento aí, até o capítulo 19 de Lucas, Jesus está indo em direção a Jerusalém. Então, guarde isso. Desse capítulo 9 até o 19, é a ida de Jesus aqui, de onde ele estava, na Galileia, indo até Jerusalém. E 19 é a entrada triunfal em Jerusalém, montado num jumento, onde ele chora quando ele vê a cidade. Então, todos esses capítulos aí vão narrar essa, essa andança dele até chegar em Jerusalém. Se você olhar rapidamente lá Lucas 19:41, você vai ver. Mas isso é importante para a gente entender por que aqui ser assunto ao céu tão antes, né? Mas ele já estava então rumando para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Jesus manda os seus discípulos irem adiante dele, porque chegar uma comitiva de 10, 20, 30 pessoas, 40, numa cidade pequena, talvez não tivesse comida de repente para todo mundo, e nem alojamento. Então tinha uma missão, né, que vai com antecedência para preparar o lugar, para preparar onde ia dormir, talvez juntar ali comida e tudo mais. E Tiago e João, eles tinham subido no monte, um pouquinho antes da transfiguração. Já tinham visto assim uma coisa sobrenatural, né? Uma nuvem, uma voz do céu e tal. E eles tinham encontrado quem lá? Moisés e Elias. E talvez Elias na cabeça deles era o quê? É o homem do fogo, né? Porque Elias mandou descer fogo lá no altar de Baal. Um pouquinho mais para frente, mandou descer fogo no capitão e nos seus 50. Depois, de novo, outro capitão e mais 50. E Elias sobe num carro de fogo, com cavalos de fogo. Não sei, né? Estou aqui brincando, mas de repente o Tiagão e o João falam: nós estamos no clima de Elias. Esse povo da Samaria não quer receber Jesus? Vamos descer fogo neles, né? Quem não quer Jesus, mata. Você nunca pensou isso, não? De alguém assim que é ruim toda a vida? Talvez não fogo, mas talvez alguma outra coisa, né? A gente sempre brinca, né? Helena não está aqui, se ela ouvir. Um dia voltando para casa, que virou, né? Não é o coração dela, ainda bem que não é assim, né? Mas foi assim, espontânea. Voltando para casa, acho que alguém fechou ela e tal. E ela estava ali do lado, falou: nossa, se eu tivesse uma jamanta, eu passava por cima, né? Aquela coisa assim, né? E a gente brinca até hoje, né? Isso faz anos já, né? Aquela coisa assim, meu, alguém fechou, alguém passou, alguém não me quis, alguém não sei do que, né? E isso é o que está no coração aí dos dois e que facilmente pode nascer no nosso, né? A gente, assim, não querer muito aqueles que são contra. Oi, Larissa. Pode cortar o adulto, né? E aí Jesus, ele fala: não, não agora, isso? Esse ventilador está me pegando cada vez, hein? Acho que esse daí eu tenho que... Voltou? É esse? Jesus fala assim: olha, vocês não sabem de que espírito sois. Qualquer vontade no nosso coração de alguma coisa contra quem rejeita Jesus, não é esse o espírito. Oi? Pode? Presidente da Coreia do Norte. O olhar dos discípulos era de condenação, de vingança, de punição. Pensa bem, eles não estavam conseguindo cumprir a missão deles. Jesus mandou, eles não conseguem achar um lugar. Então, vamos descer fogo, a gente toma conta aqui desse negócio, né? Uma frustração. E aí acha que resolve desse jeito. Mas o olhar de Jesus é de compaixão. O olhar de Jesus é de graça. Os discípulos não compreendiam a misericórdia de Deus, essa paciência de Jesus, mas eles precisavam aprender. Os discípulos precisavam aprender que Jesus, e aí Jesus fala, o Filho do Homem, não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Jesus veio para salvar. E quem é você para querer desejar que alguém parta antes da salvação? Não tem pecador que Cristo não possa salvar. Não tem ninguém que seja tão oponente a você que Jesus também não morreu por ele. Seja rigoroso com você mesmo, mas flexível com os outros. Seja rigoroso para julgar a si mesmo, mas seja cuidadoso para julgar o próximo. Seja misericordioso, seja amoroso e fique na expectativa de que ele pode chegar à salvação. Expectativa de que esse fulano, essa fulaninha, seja salva. Porque Jesus veio para salvar e não veio para condenar ou para destruir. Conta-se a história de um missionário que estava iniciando uma congregação numa cidade pequena, com vistas a plantar uma igreja, e durante alguns meses ele pregava para a esposa e para os filhos só. Estava difícil o negócio, né? E aí, depois de alguns meses, estava, não desanimado, mas ele saiu daquele culto e foi dar um giro na cidade. E encontrou lá um homem na sarjeta, bêbado, e foi querer ajudá-lo, o homem ainda vomitou em cima da roupa dele, pegou esse senhor, levou para casa, deu um banho, trocou as roupas, e passou um tempo até que ele recobrasse aí e tivesse condições de voltar para casa. E esse homem voltou para casa. E no dia seguinte, bate um senhor lá na casa desse missionário, bem vestido, e fala, onde está o homem que ama os alcoólatras? Ele fala, ah, sou eu e tal. E esse homem era casado, tinha vários filhos, e então vendo esse amor de forma tão prática, eles passaram a frequentar a igreja. E toda a cidade, vendo a mudança desse homem, que era alcoólatra e conhecido ali, passaram a frequentar. E a igreja, em pouco tempo, assim, se encheu. E muitas pessoas que foram cativadas pelo amor. Aquela pessoa na sarjeta que a gente tem vontade de passar do lado e dizer, está atrapalhando a minha passagem, né? Aquele homem olhou diferente. E teve uma atitude de misericórdia em vez de destruição, ou de rejeição, ou de desprezo. E isso mudou aquela cidade, mudou a história de dezenas de pessoas com uma atitude prática, de um olhar diferente, até para quem rejeita, até para quem... E se a gente conhece a história de pessoas que rejeitam por muito tempo, a gente tem ainda mais a tentação de desistir e de dizer, não tem mais jeito, né? Que outro faça alguma coisa. Mas o olhar de Jesus, que conhecia tão bem os samaritanos, ele fala, não vim destruir, e vocês não sabem de que espírito vocês não são esse daí. Vocês são um espírito que edifica, que constrói, que ama, que tem misericórdia. E a igreja precisa ser marcada por esse espírito, um espírito que entende que não há pecador, por maior que seja, que não possa se arrepender e conhecer o seu Jesus. Esse olhar, esse olho é importante que você e eu tenhamos. Qual que é o seu limite em relação a isso? Desce fogo ou vou amar? Talvez essa pessoa está dentro da sua casa. Aí você já pediu para descer fogo, ainda não aconteceu, né? Misericórdia de Deus. É para te dar chance e oportunidade de você ser de Cristo, ser diferente. Ser diferente. E os samaritanos tinham uma história de intriga com os judeus. Então, na cultura histórica ali, fazia todo sentido. Tanto que eles falam, desce fogo, essa gente aí é inimiga nossa. Você olha as pessoas com esse desejo de que sejam alcançadas por Cristo? Não se compare para saber quem é maior. Seja servo e você vai ser grande. Acolha amorosamente os desprezados. Lembra da criança. Não tem espírito exclusivista ou partidarista. Eu não achei uma única palavra que resume tudo, mas vocês entenderam, né? E não queira destruir os que rejeitam Jesus. Mas fique na expectativa de que sejam salvos. E você vai ter alegria de ver alguém como era e como se tornou. Amém? Alguém gostaria de orar em voz alta? Como é que é, Célio? Agora, sem demorar, é rápido. Quem quer orar? Encerrando esse culto, pedindo a Deus de fazer de nós uma comunidade de discípulos verdadeiros. Sandra.
Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque temos aprendido o verdadeiro caráter do discípulo do Senhor. Faz de nós, Senhor Deus, discípulos do Senhor. Que o nosso desejo, Senhor, seja adorar o Teu nome, fazer o Teu nome conhecido, negar a nós mesmos todos os dias, Senhor, e fazer o Senhor ser glorificado. Foi para isso que nós nascemos, foi para isso que o Senhor nos criou, para a glória do Teu nome. E que nós não esqueçamos disso, Senhor. E que esses estudos que a gente tem tido com o pastor, façam sentido na vida da gente, não só aqui dentro, mas quando nós sairmos desta porta, Senhor. Que nós possamos realmente ser conhecidos como pessoas que tiveram um encontro contigo, que vivem diariamente a Tua Palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu agradeço por toda a transformação que o Senhor já fez na minha vida, na vida dos meus irmãos e que o Senhor ainda vai fazer. Porque enquanto estivermos nesta caminhada, Senhor, estaremos sendo transformados dia a dia para a glória do Teu nome. Pai amado, Pai querido, que o nosso dia, a nossa semana não seja para a honra e glória da gente, que não seja para fazer a nossa vontade, mas que nós crucifiquemos, Senhor Deus, a nossa carne e possamos glorificar o Senhor. E que ao final, Senhor Deus, dessa semana, nós possamos testemunhar aqui de tudo que o Senhor fez através das nossas vidas, como vasos de bênção na vida daqueles que cruzarem o nosso caminho. Senhor Deus, em nome de Jesus eu agradeço. E em nome do meu Salvador, do meu Senhor, do meu único, exclusivo e eterno Salvador, que eu oro para a honra e glória do Teu nome. Amém.
Amém.